Renato. Kim, você falou, mas não entendi. O que significa a palavra yoga?
A ligação entre o céu e a terra. E essa ligação se faz através da meditação, fechar o próprio pensamento e sacrificar no fogo do amor a Deus toda a sua intencionalidade, todo o seu amor individual. Isso se chama yoga. As posições que você vê por aí servem apenas para relaxar o corpo, para você poder raciocinar. O raciocínio.
Raimundo Santana, Joaquim, já acompanho o trabalho com o senhor há meses, então perdão pela pergunta primária que irei lhe fazer. Estamos nos preparando para algo? Se sim, o quê?
Eu já disse aqui. Primeiro que está aqui não é vantagem. É perigo. É perigoso. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos dizer, se hoje você tem umas ideias mais universalistas, tenha certeza que será cobado sobre isso. Agora, por que nós faz tudo isso? Não sei. Tem que perguntar a Deus. Por que que é vocês que estão aqui e não outros? Não sei, tem que perguntar a Deus. Agora, posso lhe garantir que é o seu merecimento, positivo ou negativo, é o seu merecimento estar aqui. Porque Deus dá a cada um segundo suas obras.
Diego, o ego é como se fosse um programa, através do qual o ser humano vivencia os acontecimentos, toma decisões, etc. Como um computador que sem programas devidos não consegue realmente, não consegue realizar determinadas tarefas.
Só tem uma coisa. O programa é separado do computador. Mas o ego não é separado do ser humano. O ego é o ser humano. O ser humano é o programa do computador, universo. Essa é uma coisa que eu preciso deixar muito clara. O ser humano não é alimentado pelo ego. Ele é o ego. Porque é a personalidade, inclusive o corpo. O corpo é uma percepção que é zelada pelo ego. E não existe fora do ego. Então, se você separar isso e puser o ser humano como um programa que está presente no computador universo, eu concordo. Mas se você disser que o ego alimenta o ser humano, eu não concordo.
Raimundo Santana comenta: amar universalmente, certo? Para isso que nós estamos sendo preparados.
Você está sendo preparado para ter verdades humanas sobre o que é amar universalmente. Verdades humanas. E isso é a prova de um espírito que você acha que é você. Ou melhor, que ele acha que é você.
MG Couto: Jesus foi 100% universal há 2.000 anos?
Coitado. Jesus não. Jesus era um personagem, era um ego. Jesus não é espírito. Tinha um espírito ligado ao ego Jesus. Mas Jesus não era. O Cristo era. 100% universal. Jesus não.
Neis, meditar é você estar atento a si mesmo, estar prestando atenção ao que há no pensamento, no sentimento, e aí sacar se é universalista ou não. Certo ou ainda não é isso?
Não está atento a você mesmo. Está atento ao pensamento. Não é a você. É ao pensamento. E aí vem o pensamento. Fala alguma coisa. Nós já conversamos sobre isso na felicidade sob a ótica humana. Você ouve. Para e diz assim: isso aqui é material ou isso é universal? Aí isso é material. Então, eu em sacrifício a Deus, queimo este pensamento.
Alessandra, pai Joaquim, não entendi como funciona esse sacrifício na prática, já que vamos sempre oscilar entre o prazer e a dor. É uma atitude sentimental?
Sim, eu já disse isso aqui, eu já fiz. E essa mesma conversa eu já fiz com outras palavras. Vou lhe dar um exemplo. Se o amor da sua mãe lhe separa de Deus, diga, eu prefiro Deus do que minha mãe. Se o amor ao seu filho lhe separa de Deus, porque separa, porque você tem um amor individualista, e quando você está amando individualista e amando individualmente, você não está amando a Deus, amando universalmente? Diga, não, eu prefiro amar a Deus, então para amar a Deus eu não posso estar preso a este amor. Olha o que eu disse para o moço, não é não ter prazer ou dor, ou não ter este amor, mas é não priorizar este amor. Gilmocho aqui mandou beijo pro filho. Isso quer dizer que ele está preso? Não. Porque ele não vai buscar o melhor para o filho, humanamente falando, porque ele prioriza o amor universal. Ele não vai querer evitar que o filho tenha seus tombos, não vai se preocupar com o filho, porque ele prefere o amor universal. Então ele tem o amor pelo filho, mas não desça este amor pelo filho e interferir no amor universal. Este é o sacrifício. É, sabe, sacrificar tudo que está embutido naquele amor material pelo amor a Deus.
É, pai, eu tento fazer isso, mas vai explicar pra mãe dele isso daí.
Põe aqui. Põe aqui que eu tenho que comentar isso. Você falou, mas vai picar isso pra mãe dele. Desculpa, mãe dele. O problema é dela. Não dá pra você se preocupar com a mãe e quando você faz isso, se preocupar com a reação de qualquer um, você não está priorizando o amor a Deus. Então, aquela nossa célebre faz. Não entende? Dane-se. Desculpa, viu, moço? Eu não estou falando mal da sua mãe, não.
Ele sabe disso, pai. Já me perdi aqui de novo. Messias, Deus dá segundo as suas obras. Qual obras são essas? Fazemos o quê, se tudo quem faz é Deus?
Amar. Se você ama individualmente, se você ama egoisticamente, você zela um karma, um recebimento futuro, um momento futuro. Se você ama universalmente, você recebe outro karma, que no budismo é chamado de dharma. Mas é karma. Alguns chamam de karma positivo, negativo, mas tudo é karma. Você recebe de acordo com a sua capacidade de amar. Ou melhor, você recebe de acordo com o amor que você sente. Essa é a obra.
Francérgio Mota. Estar meditativo é estar acordado para deixar ir e vir, entre parênteses, assistir a passagem da multiplicidade dos eventos, sejam eles a favor ou contra a vontade do ego?
Não é só deixar passar. É receber cada evento, analisar este evento, descobrir se este evento lhe liga a Deus ou não, e separar os olhos do tico. Não adianta nada você só assistir o evento. Porque você assiste e pode se prender. Agora, se você separar os olhos do tigo, olha, isso não faz parte do mundo universal. Então eu abro mão dele, sacrifico ele, por causa da minha boca de universalidade.
O MG Couto agradece. O Diego também agradece. Zito. Joaquim, já ouvi dizer que você não é autor do que fala. Só lê. Uma vez conversei com você pessoalmente em um centro. Você estava lendo também. Pode explicar como funciona essa leitura?
Não, você não conversou com eu, você conversou com o outro. Eu não sou Joaquim. O ego é pai Joaquim. Agora, tem diversos espíritos que usam egos chamados pai Joaquim. Agora, posso lhe picar essa leitura? Essa leitura é assim: senhor, o que eu faço agora? A ideia vem a mento. Claro que nós brinca, como eu brinquei com o mocho do Rio Carlos, dizendo assim, tirar o papel da minha frente, mas não existe papel aqui. É que vocês imaginam que um mentor vai pensar nas coisas, vai ver qual é o melhor para lhe dizer. Mentor consciente nenhum faz isso. Ele só diz assim, senhor, estou aqui, e agora? O que você quer que eu diga? Por isso eu não digo o que eu falo. Porque se eu disser que eu sei o que eu estou falando, eu afastei Deus de eu.
Neis, Jesus era médium, recebia o espírito crístico?
Jesus era um ego que dentro da programação tinha a ideia de ser médium e que recebia através de um espírito que vocês chamam de Cristo as ideias que Deus, vamos dizer assim, guiava. Cristo não pode guiar nada. Nem o Cristo pode guiar. Aliás, ele sempre disse isso. Faço aquilo que meu pai me manda fazer. E vocês ainda acham que ele fazia cula. E vocês ainda acham que ele dizia. E vocês ainda acham que ele ensinou. Ele sempre disse que eu só faço a vontade do pai. E esquece Cristo, esquece Jesus. Jesus é igual a você. Era um ser humano, uma personalidade humana, um ego.
Deu para entender, Teia? Se não, eu repito a sua pergunta depois, tá ok? Inês, quando você fala em Deus, Deus é a energia da vida? Deus é um ser responsável pela minha existência? Afinal, quem é Deus?
Eu já cansei de responder isso, vou lhe responder mais uma vez. Deus é alguma coisa que você não vai ter noção do que é. Agora, se você acredita que ele é alguma coisa, quem me é chaquença, que é um amor individualista, pelo amor ao Deus verdadeiro. O grande problema do mundo ocidental é a ideia do Deus único, do Deus ser, a ideia de um homem Deus. Não existe isso. Deus é alguma coisa, uma coisa, vamos dizer assim, que vocês não podem ter ideia do que seja. Eu não vou nem dizer superior, inferior, pulo, isso, nada, porque vocês não fazem ideia. Deus não é pulo, Deus é a puleza. Se vocês não sabem o que é a puleza, como é que vocês vão saber o que é Deus? Deus não é justo, Deus é a justiça. Deus são as coisas no seu mínimo detalhe, na sua mínima concepção. E vocês só têm uma visão macro. Então, queixam a busca de saber o que é Deus, quem é Deus, porque isso, como ensina o Espírito da Verdade, vai lhe levar como é que se fala aquele lugar que você não sai? Labirintos. Vai levar vocês a labirintos que vocês não vão conseguir sair. E aí vão deixar de fazer o que tem que ser feito. Amar a Deus. Enquanto você quer saber quem é Deus, você não ama a Deus. É o que eu respondi para o mocho agora há pouco. O grande barato é este. Você tem que se entregar totalmente, amar profundamente alguma coisa que você não sabe o que é. Isso se chama fé. Agora, se você souber quem é Deus, se você tiver uma ideia quem é Deus, você não está se integrando a Deus.